Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Machico e o JM e RJM e o canal Na Minha Terra por esta iniciativa que valoriza muito o debate em torno do futuro do Machico e, designadamente, do turismo. E, como hão de compreender, falarei menos de turismo porque é Mexico, porque isso já foi abordado nas três anteriores alocuções, e falarei mais sobre o impacto que o turismo em Mexico, mas também na Madeira, tem no setor económico que eu tutelo. E, portanto, é desse ponto de vista que eu acho importante uma questão que tem sido muito pouco abordada nos últimos anos na Madeira, que é a mudança de paradigma económico. Nós, até 2010, ou talvez até 2015, a Madeira vivia a sua economia, sobretudo assente em investimentos e obras públicas e no setor da construção civil. Hoje mudamos de paradigma económico e vivemos, sobretudo, de investimento privado. Isso tem, naturalmente, a ver com o crescimento do turismo, mas também de outras áreas económicas. Hoje o investimento privado é 3,5 vezes superior ao investimento público. Todos recordarão nesta sala, mesmo os mais novos, que nós vivíamos sobretudo assente no setor da construção civil e que esse setor estava, obviamente, insuflado pelo investimento público. Muito dele, como se sabem, feito à custa de dívida que ainda estamos a pagar. Esta mudança de paradigma económico parece muito importante, porque depende menos do orçamento regional e mais da vontade e da dinâmica da economia social de mercado que nós defendemos. A economia da Madeira cresce há 57 meses consecutivos. Nós temos, em termos de alojamento turístico, um crescimento de 2,1% de 2025 em relação a 2024. A emissão de energia elétrica também cresceu 3% e há 2,5 novas sociedades por cada dissolução, o que é um sinal positivo. Em termos de investimento, há 10 mil milhões de euros, cerca de 10 mil milhões de euros de investimento privado estrangeiro na região autónoma da Madeira no ano 2025. Isso deve-se em grande parte ao Centro Internacional de Negócios e à Zona Franca sediada no concelho de Machico, em particular da freguesia do Caniçal. As áreas tecnológicas já hoje têm uma receita e uma faturação de cerca de 600 milhões de euros, um imobiliário de 1.000 milhões de euros e que é já superior às receitas do turismo, sobretudo aquelas alocadas à hotelaria e ao alojamento local, à volta de 900 milhões de euros. Os principais indicadores de emprego indicam-nos que o desemprego em janeiro deste ano situava-se em 5.973 pessoas, menos 13,9% que o período homólogo do ano passado, janeiro de 2025. A taxa de desemprego diminuiu no quarto trimestre de 2025 para 4,8%, sendo que a média anual do ano passado foi de 5,4%. Temos cada vez mais população empregada e no final de 2025 situava-se já na ordem das 133 mil pessoas. Aqui temos este número e temos também um aumento dos salários. Nos últimos 10 anos, o crescimento salarial foi da ordem dos 465 euros, o que representa um crescimento de 40% em 10 anos. O total de trabalhadores: 110.200. O salário médio anual na região está hoje nos 1.608 euros e há uma variação em relação a 2004 de 5%. Eu acho que o crescimento, digo isto várias vezes, o crescimento económico que a Madeira tem tido tem que se refletir cada vez mais na qualidade de vida dos madeirenses e isso passa por uma descida de impostos que tem sido efetuada, designadamente em termos de IRS, com uma descida de 30% em todos os escalões, mas também numa valorização dos salários, sobretudo na área da hotelaria e do turismo. Queria também dar aqui alguns números do Porto de Funchal que podem ser significativos depois para falarmos da questão da possível marina de mega-iates no Concelho de Machico. O Porto de Funchal registou em 2025 o melhor ano de sempre, cerca de 1.024.000 visitantes, sendo que 700, à volta, pouco mais de 700 mil são turistas. E cerca de 300 mil são tripulantes dos navios. Eu faço esta desagregação porquê? Porque o turista, em média, deixa por dia na Madeira, o turista de cruzeiros, deixa à volta de 66 euros, mas não havendo estudos, há quem diga que os tripulantes, quando desembarcam, até deixam mais dinheiro do que os turistas. É curioso, porque face ao custo de vida ser menor do que noutros portos de atracação, aproveitam para se abastecer na região autónoma da Madeira. E, portanto, em termos de cruzeiros, como disse há pouco, 746 mil passageiros. Há aqui um dado muito importante que são as pernoitas, porque permite prolongar, de alguma forma, a estadia dos navios aqui, e foram 131.707 passageiros que pernoitaram na região em 2025, o que representa um aumento de quase 31% em relação a 2024. Os tripulantes também, há um aumento do número de tripulantes em pernoita na região. As escalas no Porto do Funchal e no Porto Santo cresceram 4,74. 331 navios visitaram o Porto Funchal em 2025, comparativamente com os 316 de 2024. O impacto económico é este. Calcula-se este estudo sobre o impacto económico do turista de cruzeiros está, na minha opinião, ultrapassado, foi realizado há mais de 10 anos, mas na altura estimava-se que cada turista pudesse, e o tripulante, pudesse gastar à volta de 64 euros. Julgo que este número está ultrapassado e hoje o impacto económico será muito superior, mas os números indicam-nos que, basicamente, pelo menos, andaremos à volta de 65 milhões de euros, o que não deixa de ser significativo para a restauração, para o comércio, para os transportes, para os serviços e para os agentes ligados ao turismo. Já há números de 2026, dos dois primeiros meses, janeiro, tivemos 41 escalas, navios de cruzeiros, o que representou um aumento de quase 14% em relação a janeiro de 2025. Representou a passagem de 113.210 turistas, mais 26,27% do que em janeiro de 2025, e o número de tripulantes foi de ordem dos 39 mil. Em fevereiro, as escalas foram 44, mais 37,5% do que em fevereiro de 2025, com 113.839 passageiros, o que representou também mais um terço do que em fevereiro do ano passado e também aumentou o número de tripulantes, passando para 39.179 tripulantes. Passamos agora às mercadorias. Não tendo diretamente a ver com o turismo, tem havido um grande aumento das importações, sobretudo de bens alimentares, mas não só, de carros e de outro tipo de mercadorias. Isso tem, obviamente, a ver com o nosso crescimento turístico. Além disso, o porto comercial da Madeira está situado no Canicel, no Concelho de Machico. Os portos da região autónoma da Madeira movimentaram o ano passado 1.466.243 toneladas de mercadorias, representa um aumento de 34.032 toneladas, ou seja, em termos percentuais, 2,38% em relação ao ano 2024. Foi um máximo histórico se analisarmos os últimos 10 anos que projetam 2025 como o maior ano de sempre em termos de mercadorias. A mercadoria contentorizada representou 817.324 toneladas e depois temos os granéis líquidos, os granéis sólidos, cimentos e cereais, mas o maior crescimento registou-se com a mercadoria contentorizada, que representou quase um aumento de 5% em relação a 2024. Em termos de movimento dos nossos aeroportos, atingimos um novo máximo de 5,7 milhões de passageiros, ultrapassando o recorde que já tinha sido atingido em 2024. No ano 2025, o aeroporto da Madeira registrou um aumento no movimento de aeronaves de 13% face a 2024, como já vimos também, o número de passageiros aumentou 12% e no aeroporto do Porto Santo verificou-se um crescimento do movimento de aeronaves em 2,4% em relação a 2024 e o número de passageiros cresceu para 256 mil, mais 3,6%. O alojamento turístico na região autónoma, hóspedes entrados, tivemos 2.441.000. 921 hóspedes, mais 9,4% do que no ano anterior. Os hóspedes, no sentido geral, mais 9%, e as dormidas foram da ordem dos quase do 13 milhões, 12 milhões 752 mil, ou seja, mais 8,4% que no ano anterior. Os proveitos totais do turismo rondaram os 900 milhões de euros, mais 17,5% que no ano anterior, sendo que os proveitos de aposento são 643 milhões de euros e o REVPAR anda à volta dos 97 euros. Estes resultados do crescimento económico, assente sobretudo no turismo, nos últimos 10 anos, fizeram disparar o produto interno bruto da região. Nós temos os números aqui até 2024, mas já há uma estimativa de um número de 2025 e ultrapassou os 8 mil milhões de euros, o que globalmente representa um crescimento em 10 anos de 80% do produto interno bruto regional, sendo que a região autónoma da Madeira hoje é a segunda região do país, logo a seguir a Lisboa, com maior produto interno bruto em Portugal. Só para ter uma ideia da dinâmica da iniciativa privada, isto tem a ver com a mudança de paradigma que eu falei no início da minha intervenção, nós temos um programa que abriu durante 30 dias, programa nacional, que se chama Reindustrializar, do Governo da República, e tínhamos à volta de 40 milhões de euros reservados para comparticipar projetos de investimento na Madeira e no Porto Santo. Apareceram 85 projetos de investimento no valor de 290 milhões de euros, o que significa realmente que as empresas da Madeira, mas também empresas estrangeiras dispostas a investir na região, continuam a achar que o nosso mercado tem potencialidades e não é apenas no turismo, é também noutras áreas. Só para situar isto, eu acho que é importante que se possa também destacar o facto de nós termos impostos mais baixos do que a média do país, não em relação aos Açores, que ainda têm os impostos mais baixos, porque têm uma redução de 30% no IVA. Nós só temos redução de 30% do IVA no escalão mais baixo, nos produtos essenciais, que são à volta de 70 produtos, mas temos uma descida este ano de 30% em todos os escalões do IRS. Temos também a taxa reduzida de IRC para as empresas que se situa hoje nos 13,3% e que nós queremos que possa, nos próximos 3 anos, descer para os 10%, tornando ainda mais apelativo o investimento na região. Mas temos uma taxa de 10,5% aplicável aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável para as pequenas empresas. E o Centro Internacional de Negócios, como sabem, mantém uma taxa reduzida de 5% até 2033 para as empresas que estão licenciadas. No caso da taxa geral de IRC, 13,3% na região, mas há uma taxa especial para o Norte e para o Porto Santo de 8,75%. Na questão do IVA, temos uma diferença de 1 ponto no IVA na taxa máxima e na taxa intermédia e também de 1 ponto percentual na taxa mínima, o que fez-nos esgotar os tais 30%. Dito isto, temos aqui os principais indicadores económicos. Queria-vos dizer, isto faço-o como secretário regional da Economia, mas também como residente na região autónoma da Madeira. Devo dizer que Machico, eu acho que tem enormes potencialidades para crescer em termos turísticos. Se há concelhos que têm já a sua capacidade de alojamento praticamente esgotada por via do plano de ordenamento turístico, que está em revisão, mas também por via dos planos diretores municipais. Se há concelhos que têm saturação em alguns percursos pedestres, se há concelhos onde a convivência entre turistas e residentes pode já constituir algum problema, no caso de Machico, olhando para todo o concelho, que vai do mar à serra, a terra primeira das nossas descobertas, eu acho que Machico tem todos os ingredientes para se tornar, para voltar a ser, o segundo destino turístico da Madeira, que já foi no passado, quando havia o complexo da Matur, o Atlantis, que foram sacrificados em nome do desenvolvimento regional para a ampliação do aeroporto. E devo dizer que, apesar de não ser da minha tutela o turismo, tenho recebido muitos investidores interessados em apostar no concelho de Machico. E uma das áreas onde me falaram num possível investimento é precisamente numa questão já aqui levantada, que é a possível construção de uma marina de mega iates que poderia ficar situada na Baía de Machico, sem afetar esta terra primeira de Machico, como terra das descobertas, poderia ser. E foi por isso que eu pedi à APRAM que estudasse a possibilidade de uma marina de mega iates na bacia portuária do Funchal, mas também estudasse a possibilidade de construção de uma marina de mega iates aqui na Baía de Machico. Fica aqui esta nota, porque é da minha área de tutela, mas para rematar e dizendo, agradecendo este convite que me fizeram, dizer que eu acho que Machico pode e deve ser vendido como um grande destino de excelência e, sobretudo, tem um património único, porque foi tudo começou, eu quase que diria que este poderia ser o slogan de turismo de Machico, tudo começou aqui. E, portanto, tendo tudo começado aqui, em termos da expansão portuguesa, tudo pode voltar a ser melhor aqui. Muito obrigado.